O Novo Normal. Um podcast semanal sobre positividade, sucesso, liderança e empreendedorismo. Com a autoria de Fernando Ilharco.
E vamos falar muito do cérebro, esse nosso amigo, durante esta semana.
Esta semana vamos andar à volta do cérebro, não é? De mitos, decisões, tomada de decisão, treino do cérebro, etc.
E hoje vamos começar precisamente com um mito, não é? O mito é aquele mito que diz que só usamos 10% do cérebro.
10% do cérebro. É recorrente e ouvimos isso muitas vezes. E é por aí que vamos começar. É hoje uma ideia feita. As pessoas usam apenas 10% do cérebro. A origem deste mito é vaga, mas talvez possa vir de 1937, do famoso livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Filmes populares, blockbusters, que fazem uso deste mito. Lucy, de Luc Besson, com Morgan Freeman e Scarlett Johansson, de 2014, em que a personagem principal, através de drogas, consegue supostamente usar os 100% do cérebro. Ou o filme Limitless, de 2011, em que o protagonista com comprimidos ultrapassa os 10% do cérebro e torna-se um super-homem. Apesar de Einstein um dia ter referido esta possibilidade de ele ter ultrapassado os 10% do cérebro para explicar o seu sucesso, como diz o investigador Sam McDougall, da Universidade de Princeton, trata-se de um mito. O nosso cérebro está em constante funcionamento, todo ele, desde o fazer mexer o corpo e monitorizar o seu funcionamento, às atividades cognitivas, à produção de proteínas ou de ADN, etc. O nosso cérebro está envolvido em muitas atividades sem qualquer intencionalidade, como por exemplo a respiração ou os batimentos cardíacos. Usamos praticamente todas as partes do cérebro e a maioria do cérebro está quase sempre ativo. Refere na Scientific American Barry Gordon, da Escola de Medicina John Hopkins, em Baltimore, que acrescenta: o cérebro representa 3% do peso do corpo e usa 20% da energia do corpo. Não há qualquer espaço desligado ou escondido no cérebro. Se por qualquer motivo, aliás, uma parte do cérebro ficar sem funções, as regiões vizinhas colonizam-na rapidamente. Já outra questão é o que é que cada um faz com e do seu cérebro. Como é que o seu cérebro, no momento, como exigimos e tiramos partido dele, lendo, vendo, raciocinando, memorizando, aprendendo, interagindo, etc. E ainda mais importante, o que vamos fazendo dele, do cérebro, como o treinamos e como vamos puxando por ele ao longo da vida.
É um grande gastador o cérebro para aquilo que dá. Portanto,
pois,
temos
é
que o pôr a render mais.
E não lhe reconhecemos os devidos méritos,
sim,
não é?
É,
achamos que isto tudo acontece naturalmente. Andar por aí de um lado para o outro e a falar e a mexermos e não sei o quê. Mas não, só quando pensamos e somos verdadeiramente inteligentes é que foi o cérebro.
Ora, mas bem, há muitos filmes e há cada vez mais filmes a falar e a ajudar a espalhar também este mito. De
é
facto,
verdade,
que
é
temos
verdade.
Que desbloquear mais o cérebro. E as coisas que conseguimos quando desbloqueamos mais.
Exatamente,
o cérebro.
Exatamente. O espantoso que acontece. Estes dois filmes são recentíssimos, não é? São recentíssimos. 2014 e...
Sim.
2011, portanto, mas parece que é de facto hoje o que não quer dizer que estejamos em limites nenhuns, porque o cérebro é isso, o cérebro também não é um órgão feito ou desenvolve-se como é e assim fica, está em desenvolvimento e em mudanças constantes. Portanto, não quer dizer que isto, por ser um mito, que as coisas sejam de outra maneira e que já usamos 100% e não vale a pena tentarmos ser mais inteligentes, que não é mesmo possível.
Não, mas terá sempre graça, naturalmente, daqui a 100 anos, depois também olhar para as pesquisas sobre o cérebro, que será talvez das áreas que ainda temos muito para descobrir.
Aliás, alguns estudos sobre isso indicam que hoje, em média, por exemplo, um jovem de 15 a 16 anos é mais inteligente do que, em média, qualquer pessoa de há 100 anos atrás. É, portanto, isto em média, portanto, é a evolução da humanidade toda no seu conjunto, como tem mudado o corpo, os órgãos e o cérebro também. Não é?
Histórias e descobertas sobre vontade e determinação. O novo normal.
Vamos olhar para o nosso cérebro, para aquilo que sempre tivemos quase como certo, que era o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito.
É outra das ideias feitas que esta semana vamos aqui falar um bocadinho. De facto, a investigação hoje em dia aponta que essa ideia é uma boa ideia, simplifica muito as coisas, percebermos inclusivamente porque é que as pessoas são tão diferentes do ponto de vista da maneira como pensam, da maneira como decidem, como se emocionam, mas que sendo uma boa ideia, hemisfério esquerdo e hemisfério direito, as coisas não são bem assim. É uma história conhecida, mas vai mudar. Os hemisférios do cérebro. O hemisfério esquerdo, mais lógico e analítico. E o hemisfério direito, mais criativo e intuitivo. Comenta-se às vezes, és uma pessoa mais intuitiva, mais hemisfério esquerdo. Ou és muito regida pela lógica analítica do hemisfério direito. É uma ideia, sabe-se hoje, que tem duas falhas principais. Em primeiro lugar, como se escreve num estudo recente de Stephen Kosslyn, da Keck Graduate Institute of Los Angeles, afirmar que cada um utiliza primeiramente um ou outro hemisfério do cérebro não é correto, porque as várias zonas ou partes do cérebro, sabe-se hoje, funcionam concertadamente. Em segundo lugar, sendo correto que diferentes partes do cérebro tendem a processar diferentes tipos de informação, o hemisfério esquerdo preferencialmente processos literais ou detalhes dos objetos que vemos, e o hemisfério direito, significados indiretos ou implícitos, ou as formas dos objetos que vemos, o facto é que o funcionamento dos dois hemisférios está longe de ser independente um do outro. Vejamos, uma pessoa cujo hemisfério esquerdo, por exemplo, seja danificado, pode perder algumas das suas capacidades associadas a este hemisfério, mas não as vai perder todas. Por exemplo, pode ser afetada na linguagem, mas não na capacidade analítica. Muitas atividades humanas requerem várias funções cerebrais simultaneamente. Aliás, o bom funcionamento de um hemisfério tem implicações no funcionamento do outro hemisfério. Não há independência. Lembra-nos uma frase de Picasso: aprenda as regras como um profissional. É o hemisfério direito, diria o velho normal. De maneira a quebrá-las como um artista. É o hemisfério esquerdo, ainda segundo o velho normal. No novo normal, a investigação científica aceita que cada cérebro é diferente e que a divisão hemisfério esquerdo e hemisfério direito não ajuda lá muito para se compreender como é que o cérebro funciona, como é que a pessoa o veio desenvolvendo, como é que ela se tornou naquilo que ela é ao longo da sua vida.
Curioso, o cérebro é que funciona praticamente como as impressões digitais, não é? Não há dois iguais.
Não há dois iguais. Essa é uma das descobertas recentes, é que os cérebros são todos diferentes, vão mudando, vão se desenvolvendo, e claro que há zonas e há hemisférios, mas os hemisférios não funcionam por si só, nem separadamente. Antes, pelo contrário, concertadamente, e muitas vezes mudam as funções. O hemisfério esquerdo e direito continua a ser uma boa ideia, mas atenção, é preciso termos essa noção. É uma boa descrição da realidade, que é outra coisa qualquer, é diferente. E além disso, vai mudando.
E depois também com aquilo em que nós investimos, não é? Se calhar o Van Gogh investiu muito tempo a aperfeiçoar o olho para as cores, enfim,
claro,
e a pincelada.
Claro,
o Ronaldo
exatamente.
Investiu mais tempo a saber como é que havia de pôr a cabeça para mandar umas boas cabeçadas.
Evidente. E o cérebro ajusta-se e acompanha o desenvolvimento dessas capacidades e muitas vezes desenvolve umas à custa de outras. Não é? Mas é conhecido, por exemplo, o cérebro dos bilíngues tem um padrão qualquer, que agora não me recordo, numa zona que é diferente das pessoas que falam uma língua mãe, não duas, não é? Portanto, o desenvolvimento muda em função do que nós puxamos por ele. Mas, além disso, há esta novidade, atua sempre concertadamente. Não há dois hemisférios independentes que fazem coisas diferentes.
Do que muda, o novo normal, de Fernando Ilharco.
Então, e não é que pensar é uma coisa que nos acontece? Eu achei imensa graça ao título do programa de hoje.
É um bom tema. É, aliás, como dizia o outro, pensar, que é uma coisa que eu evito fazer. Mas é isso que vamos falar. Há um investigador alemão que diz isso.
As pessoas não decidem pensar. Pensar é algo que lhes acontece a elas. E vamos ver o que é que lhes acontece.
Cada um de nós decide a cada momento pensar nisto ou naquilo, focar a atenção no que quer. Acreditamos nós. Mas a investigação científica diz que não é bem assim. Pensar, refere Thomas Metzinger da Universidade de Mainz, na Alemanha. Pensar não é algo que tu faças, mas sim algo que frequentemente te acontece. Passamos cerca de 2/3 do tempo em que estamos acordados, desligados, pensando o que pensarmos, o que nos surgir. Ou por outras palavras, como se costuma dizer, com a cabeça na lua. Não é falta de atenção, mas é antes a atenção a ir por aí para outros assuntos que não são os que nós escolhemos propriamente. Uma boa parte do que uma pessoa pensa é, aliás, desencadeada por subprocessos do seu corpo, como a respiração, os movimentos involuntários de órgãos vários, o do seu aparelho intestinal, do seu sistema nervoso, etc. Quando caminhamos, 30 a 50% do tempo, o que pensamos é desencadeado por estímulos espontâneos. Pode ser o vento, o que pisamos, o que estamos a ver, etc. Em língua inglesa, usa-se a expressão mind wandering, ou seja, errância da mente, a mente a andar por aí. Por exemplo, diz-se muitas vezes o sonhar acordado, o pensar involuntário em cenários hipotéticos, o ir pensando num filme, num romance, etc. Se, por um lado, sabemos os efeitos negativos deste desligar da mente, a perda da capacidade de memorização ou de fazer tarefas com longos períodos de atenção. Por outro lado, Metzinger sugere que, em termos de evolução, estas experiências da errância da mente, colocando-me a mim próprio face a variadas situações, são importantes para desenvolver a noção de mim mesmo, de quem eu sou, o que, por sua vez, é a base para comportamentos mais complexos, como a gestão do risco, a ponderação moral ou o ser socialmente cooperante. São tudo tarefas que exigem uma imagem de nós próprios, em contextos tantas vezes novos e desafiantes.
Mesmo em períodos de algum descanso, o cérebro está mais ativo. Às vezes conseguimos esvaziar ligeiramente o cérebro, não é?
Sim,
aquela
claro.
Sensação de que claro. Não estamos a pensar em nada, que não
corresponde. Não acontece, que não nunca.
Exatamente. À verdade.
Não acontece, está sempre preenchido com alguma coisa. Aí a intencionalidade é importante, a capacidade que nós temos de focar e ter atenção naquilo que queremos. Mas muitas vezes, e não nos damos conta, o cérebro está ocupado a pensar no que está a pensar. E é interessante ver que o que está a pensar pode ser desencadeado por processos variadíssimos, internos do nosso corpo ou daquilo que captamos no meio envolvente. E as coisas disparam para temas o mais diversos possíveis. Não é? E, aliás, tem havido ainda hoje, muitos profissionais excepcionais e artistas e pessoas da cultura e da ciência que referiam, e da política, que usavam muito o andar para pensar melhor. O caminhar, o Einstein, o Churchill...
Exatamente, porque vais-te entretendo de alguma maneira e
estimula pensamento, ideias, pensamentos diferentes e surgem novas relações.
Ideias e comportamentos de sucesso para o dia-a-dia profissional. O novo normal.
Hoje é para os indecisos.
É para os indecisos. Falar um bocadinho sobre decisões.
E as decisões facilitam tudo.
Pois, o problema às vezes é o decidir, não é? E é sobre isso que vamos falar. O problema é decidir. Portanto, o melhor é decidir mesmo, porque parece que decidindo as coisas mudam, mesmo que a decisão não tenha sido a melhor.
O mundo conhece-se decidindo. Já havia dito Jean-Paul Sartre, o filósofo francês, falecido em 1980. A realidade conhece-se intervindo, mostrou a física quântica. No dia-a-dia de cada um, de forma mais prosaica, pode dizer-se que todos já experimentámos como as coisas mudam quando decidimos. Nem sempre é fácil escolher entre dois desafios profissionais igualmente atrativos.
ou escolher um curso superior. Escolher entre duas ou mais opções igualmente agradáveis é sempre problemático. E o problema é mesmo decidir. Por exemplo, é importante fazer umas compras lá para casa, olhem uma nova mobília para a sala, etc. Mas umas férias em família no Natal também é o que toda a gente está à espera. E não há dinheiro para as duas coisas. O que fazer, o que decidir? As ciências do comportamento aconselham que se comece por decidir. Primeiro decida. Decida por qualquer uma das escolhas possíveis. É bom. Decida sem querer tomar a decisão perfeita. Decida pela opção para a qual você se inclina mais, que é mais expectável, que lhe parece melhor. O ótimo é inimigo do bom, porque o ótimo nunca está à vista e você não se decide. Esse é o problema. E adia. E então nem ótimo nem bom. Decida-se por algo suficientemente bom. A tomada de decisão gera mudanças na nossa atenção. Diminui o stress. Aumenta a sensação de controlo. A química da recompensa tende a ser libertada no cérebro e nós sentimos-nos mais realizados. Decidir diminui a ansiedade. Decidindo, as coisas à nossa volta ficam também mais claras. Comprometemos-nos com o que escolhemos e pomos de parte o que não escolhemos. E o mundo fica menos complexo. A percepção do mundo muda e vai ser mais fácil tomar novas decisões. Pondere por isso e aceite o razoavelmente bom e decida. Além do mais, porque subjetivamente as coisas melhoram com a decisão, nós tendemos a gostar do que escolhemos. Alex Korb, neurocientista, comenta na obra A Espiral Ascendente: não escolhemos apenas o que gostamos. Gostamos também do que decidimos escolher.
Vou pegar nas tuas palavras de há bocadinho. É decidir. Mesmo, podemos errar, não é?
Exatamente.
Podemos errar.
Podemos
este,
errar
este é o ponto. Mas está decidido, está arrumado,
está
seguimos em frente.
E aliás, tem outra vantagem que eu não referi, mas já que estás a dizer isso, podemos errar e está decidido, é nós, quando decidimos, porque as coisas mudam, o stress, a ansiedade, a clareza, tudo isso, também ganhamos uma predisposição para confirmar que a nossa decisão era mesmo a melhor. Era mesmo a melhor. Portanto, isso ajuda muitas coisas, não é?
Está decidido, então.
Está decidido.
Está decidido que regressamos
para não esquecer, amanhã. Para não esquecer o velho ditado chinês que diz que quem pensa muito fica com o pé no ar.
Positividade, vontade, talento. O novo normal.
E hoje vamos terminar a semana, porque é fim de semana, e ao fim de semana estamos um bocadinho mais predispostos, às vezes a fazer um jogging ou uma caminhada,
jogos,
enfim,
caminhar,
podemos fazer
passear,
a mesma coisa
um
com o cérebro, podemos fazer um treinozinho com o cérebro.
É isso mesmo, Carlos, vamos começar por falar sobre isso, treino cerebral, o que é isso de treinar o cérebro? O treino cerebral, ter uma boa cabeça, começa no corpo, no andar, movimentar-me, fazer desporto, etc. É importante não pensar em mente e corpo como realidades distintas. O que sentimos, pensamos, relaciona-se com o corpo, numa modulação nos dois sentidos, corpo-mente, mente-corpo. Ter um cérebro ativo é manter-me fisicamente em forma. O exercício físico leva fluxo de sangue para o cérebro e desencadeia o desenvolvimento de ligações neurais. As crianças que vão a pé para a escola, em geral, têm melhores classificações nos testes, diz David Robson da BBC Future. Os reformados que passeiam com regularidade ao ar livre têm melhor concentração e melhor memória. O facto é este: mexer-se fisicamente é bom para o cérebro, mas bom para a mente é também, evidentemente, puxar pela própria mente. Cuidado, porque com a idade as pessoas tendem a perder confiança nas suas capacidades mentais, mesmo que essas capacidades se mantenham boas, diz Diana Turon da Universidade da Carolina do Norte. As pessoas, às tantas, tendem a depender cada vez mais das notas que tomam, dos apontamentos, dos post-its, e esforçam-se menos para se lembrarem das coisas. E isto ajuda a perder as capacidades da memória e de raciocínio. Aliás, o uso intenso hoje em dia dos smartphones, telemóveis com ecrãs grandes e ligação permanente à internet,
parece estar a fazer o mesmo. Menos memorização e menos conhecimento das pessoas que usam intensamente os smartphones. Treine o cérebro. Tente lembrar-se. Em qualquer idade faz bem. Aprenda algo de novo, uma nova língua, um novo jogo, a tocar piano, violino. Volte à universidade para assuntos diferentes daqueles que já estudou. Ao tentar captar o novo, novas ideias, novos sons, novos detalhes, exercita a atenção, a percepção, o raciocínio e a memória. Aprender é ginástica mental. Ter um bom cérebro. Exercite o cérebro e exercite o físico.
Tens ido aos treinos, não?
Eu faço por isso e acho que muitas vezes treino mesmo sem querer treinar, tenho que treinar na mesma. Mas vamos lá ver onde é que tudo isto vai dar, não é? Porque de facto há estes dois aspectos. E esta acho que é a principal novidade, é que treinar bem o cérebro é também fazer atividade física. Isso é muito importante, tem aliás a ver com a conversa que tivemos no início da semana, não é? Que a divisão corpo-mente e a diferença entre os hemisférios não é bem assim, não funciona bem assim. O cérebro está constantemente ocupado, nomeadamente pelo corpo. Por isso, como tu estavas a dizer, vem o fim de semana, fazer uma caminhada, descontrair e passear, é bom para o corpo, para o físico e para o cérebro, não é? Isso é interessante, porque as atividades cerebrais em si também são boas, sobretudo se variarem, só descobrimos novos desafios, novos detalhes, novos interesses, e o físico também. Isso, para um fim de semana que vem, não é nada mal.
O Novo Normal, um podcast semanal na Renascença. Também diariamente, de segunda a sexta, às 5 da tarde.
Renascença, a par com o mundo.